Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast do Manual do Homem Moderno, o seu melhor amigo na internet. Meu nome é Edson Castro, jornalista e apresentador, e hoje eu estou muitíssimo bem acompanhado de Maru, que ela é influenciadora, criadora de conteúdo adulto, uma das pioneiras no OnlyFans aqui no Brasil, já foi apresentadora de TV e hoje aí também está investindo na sua carreira musical. E hoje vamos falar um pouquinho aqui sobre a vida e obra de Maru. Como é que você tá, querida? Tudo bem?
Tô bem, e você?
Seja bem-vinda.
Obrigada.
Prazer estar com você aqui.
Obrigada, o prazer é meu. Obrigada pelo convite. Fiquei muito feliz.
Eu que agradeço de você estar aqui. Quero já, primeiro, aqui fazer um comentário. Que muito feliz de ver pessoas com tatuagens do One Piece. Que mostra que tem um bom gosto.
Tá vendo?
E não vejo nada de Naruto à mostra, então tá... Ah, não. Ah, que tristeza.
Tu não gosta?
Não, pô, coisa boa, né? Não, Narutinho
não gosta
não
de Naruto?
É, tenho minhas ressalvas.
Com licença. Acabou pra mim.
Antes da gente começar a nossa conversa aqui, quero só deixar um recadinho rápido. Quero pedir pra você que assiste ao nosso podcast, deixar o seu like, que fortalece muito o nosso conteúdo por aqui. Se você estiver ouvindo aí em plataformas de áudio, Spotify ou Apple Podcast, deixar uma avaliação. No Spotify você pode clicar lá em 3 pontinhos e dar pra gente 5 estrelas. E em Apple Podcast também. E quero convidar vocês que estão ouvindo via Spotify a responderem aí as enquetes que nossa produtora Débora faz. Então aí tem novas maneiras de você responder, interagir com o nosso conteúdo, deixar seus comentários. Tem comentário no Spotify, acho muito louco. Já tem stories no Spotify também, porque tudo precisa ter comentário e stories hoje em dia. Então, interajam aí com nossos conteúdos nas plataformas de áudio. E se puderem também aí, compartilhem aqui, compartilhe com seus amigos, compartilhe com a galera que conhece o trabalho da Maru, os muitos trabalhos da Maru aí também, no Telegram, Discord, compartilha com sua irmã que tá precisando de uma grana também, vai que ela aprende alguma coisa aqui com a Maru também, vai saber aí o que a gente pode ajudar. E vamos começar aqui do começo, Maru. Como é que você começou a trabalhar com conteúdo adulto? Foi a primeira opção de trampo que veio na sua vida ou não?
Não. Na verdade, quando eu comecei, faz bastante tempo já. Acho que não era... Acho não, tenho certeza. Não era nem um pouco popularizado isso no Brasil, pelo menos. E eu comecei a trabalhar como cangirl. Mas foi tipo... Foi numa época da minha vida em que... Eu comecei a trabalhar no banco. Na verdade, eu comecei muito cedo. Comecei a trabalhar numa loja de... Eu comecei a trabalhar com 16 para 17. 17 anos. 17 para 18. Comecei a trabalhar numa loja de lingerie, de pijama e tal, de vendedora. Para fazer uma graninha, nananã. E aí, logo eu comecei a faculdade, fiz faculdade. Não terminei minha faculdade de administração. Mas... Depois, eu tava fazendo faculdade, eu comecei a trabalhar no banco. Então, eu trabalhei por muito tempo no banco e tal. E aí, eu casei, depois de um tempo. E nessa época, minha vida tava assim... Tava outra vibe. E aí, surgiu a ideia de trabalhar com conteúdo adulto. Tipo, só que como cangirl e tal, em casa, nananã. Né? Que era uma coisa... diferente, mas querendo ou não, mais confortável por você estar em casa, nananã. Falei, quer saber? Vai. Não tenho nada a perder. Na época eu tava, tipo, meio desacreditada da vida, assim. E aí, não que pra trabalhar com isso tenha que estar desacreditada da vida, não foi isso que eu quis dizer. Mas na época, tipo, eu tava assim... Porque um ato de loucura, de coragem, tipo, tu começar a trabalhar com isso... se expor, né? Então, começou assim. Aí, depois de um tempo, eu criei um canal no Pornhub. E foi aí que eu comecei a ganhar notoriedade nesse mundo, assim. E foi muito bom. Porque abriu espaço para outras coisas. E eu, na verdade, assim... hoje, eu entendo que eu precisei trilhar cada caminho do que eu trilhei para chegar onde eu tô hoje... E ter a percepção de vida que eu tenho hoje. Mas surgiu assim, surgiu meio que do nada. Tipo, na época que eu comecei, eu tava trabalhando... Eu tinha saído do banco, tava trabalhando no shopping.
Você tinha quando você começou o trampo de cangirl?
Eu tava com 22 anos.
Porque uma coisa que eu penso, assim, e é um... Não é um preconceito, é uma coisa que a gente vê pelo próprio mundo que a gente vive. Que a partir do momento que você entra... no mercado de conteúdo adulto, acaba virando um caminho meio que... Não é um caminho sem volta, mas acaba uma coisa que... A partir do momento que sua imagem está exposta, marcou.
Já era. Exato.
E você tinha consciência disso? Era uma questão sua da hora? Era uma questão do não? Eu preciso dessa grana agora, preciso disso agora, depois eu penso.
Foi muito assim... Sendo bem sincera, eu fui bem porra louca na época. Porque eu era nova e eu era bem inconsequente, assim. Tipo, falando bem sério mesmo, eu era bem inconsequente, assim. Não pensava muito, então... Não cheguei a pensar, nossa, isso vai me marcar pra sempre, nananã. Quando eu já fui ter essa percepção, já tava no Pornhub, já. Então, hoje em dia eu tenho essa percepção, mas ó, eu tive que querendo ou não, isso mexeu um pouco comigo, não vou negar. Não vou negar. Mexe. É, por conta do preconceito das pessoas acharem que você é só isso, que você não tem mais nada pra oferecer. Então... É, demorou um tempo, assim, a eu associar tudo e entender que o poder era meu e eu mostrava o meu corpo e eu tinha o meu trabalho e eu, enfim, esse era o meu trampo naquele momento e eu ainda faço, né, mas hoje em dia é mais do meu jeito, é tudo sobre o meu controle, então eu faço do jeito que eu gosto, do jeito que eu quero, não gosto de incluir ninguém, tanto que eu recebo, às vezes, mensagem de outras modelos falando, ai, vamos gravar juntas e tal. Eu não gosto, não gravo. Pra mim, eu tenho um foco e é isso, entendeu?
É, uma coisa que eu acho da hora do seu trampo, desculpa até te interromper.
Imagina.
É que você fez uma jornadinha muito completa dentro da indústria de conteúdo adulto. E até mesmo agora o que eu sinto mais é que você tá quase num momento de saída, assim, né? Você passou por Cam Girl, passou por vídeo erótico, passou... Pô, foi na Band.
Sim. Eu tô na Band ainda, tá?
Ainda tá? Desculpa.
Não.
Foi aqui da pesquisa.
Eu não tava, eu saí.
Tá.
Mas agora eu voltei. Ai. Então eu tô fazendo umas participações duas vezes no mês lá. Eu tô indo, eu tô muito feliz, inclusive. Amo o pessoal da Band, do Sex Privé. Eles são incríveis, então voltei.
Boa, aí, ó. E aí, então, tipo, você fez uma jornada muito completa a ponto de estar saindo agora, de estar, tipo, tanto que sua carreira como influenciadora, como pessoa, como autoridade, ganhou muito espaço também. Sim. Nessa jornada. E o que eu vejo, às vezes, principalmente nesse momento atual que a gente vive, isso 22 foi... Não, pergunta indelicadaça que eu vou fazer.
Imagina,
quanto tempo foi
fiz
isso?
31 anos ontem.
Quase 10 anos.
Quase 10 anos.
Hoje, eu vejo uma galera que entra pro OnlyFans e já entra meio que num... Quase não como se estivesse num momento de uma modinha, assim. Tipo, ah, pô, é legal, vamos lá, tá normal,
tanto
tem...
Tanto que faz, desiste às vezes, pá.
Que é muito louco, né? Porque antes era... Você acha que mudou hoje a percepção das pessoas desses conteúdos eróticos adultos? Tá mais, entre aspas, normalizado fazer isso?
Eu acho que sim. Eu acho que sim, porque hoje em dia qualquer um tem OnlyFans. Tipo, qualquer... Não qualquer um, mas assim,
inclusive,
qualquer pessoa...
Inclusive, chamamos a Maru aqui porque eu tô lançando o meu... Brincadeira.
Desculpa. Imagina. Eu acho que sim, tá mais normalizado, assim. As pessoas... Principalmente depois que alguns artistas de renome fizeram OnlyFans. Tipo, a Anitta fez OnlyFans. A Mirella fez OnlyFans. Então, antes, eu posso dizer que meu OnlyFans já foi maior que o da Anitta, pensa. Só que quando a Anitta fez, pá! Aí não teve jeito, né? Mas quando ela lançou e quando os outros artistas, Tyga, enfim, outros artistas gringos também, ganhou uma cara diferente, assim. Então, o OnlyFans, ele veio, na verdade, como uma...
Ele era tipo aquele recurso do membro privado do Instagram, né? Que era pra você ter acesso ao artista mais exclusivamente,
mais exclusiva,
né?
Aí a pessoa postava o que quisesse lá, enfim. Então, eu acho que hoje em dia tá mais normalizado, sim. E as pessoas fazem... Ainda rola um preconceito, eu acho. Mas eu vejo, assim, que hoje as meninas e tal fazem com muito mais facilidade. Tem a privacy também, né? Inclusive, eu tenho também um perfil na privacy. E foi uma coisa que ganhou muitos usuários, digamos assim.
Mas eu
acho legal isso. Acho que dá liberdade pras pessoas.
Eu entendo. É que tem um certo... É que tem a visão do que ser um mundo ideal. e tem a visão do que o mundo é, né? Então, existe um puritanismo das pessoas, do... Ah, essa garota no OnlyFans, meu Deus, tal.
É.
Existe um mundo ideal, que seria tipo... Ah, cada um tem sua liberdade de fazer o que quiser.
Eu acho esse puritanismo aí pura hipocrisia, sabe? Tipo, porque cada um faz o que quer, sabe? E hoje em dia eu sou assim, eu penso assim, tipo, o que vão pensar de eu ter um OnlyFans? Porque eu tenho meu OnlyFans ainda, tenho meu privacy, posto lá meu conteúdo meu, eu gosto de postar, me sinto maravilhosa, me sinto uma deusa empoderada, mas eu sou, mas... até me perdi no que eu tava falando, gente.
Sobre a hipocrisia, sobre
o conteúdo. Ah, sim, mas eu sei que as pessoas julgam, entendeu? Tem gente que vai julgar, vai falar, ah, nossa, mas sei lá. Mas eu quero que se foda também, não tô nem aí.
E falando um pouquinho sobre dentro dessa... A gente vai usar o OnlyFans aqui de base.
Tá.
A gente pode falar de privacy, pode falar de... Não sei quais outras plataformas tem, não tem?
Eu só tenho essas duas.
Como é que funciona... essa indústria por dentro, assim, você faz conteúdo quando quiser, você pode fazer, publiquei uma foto, publiquei 10 fotos, não publico, preciso responder o que meus fãs pedem, como é que funciona por dentro?
Eu acho que depende de cada um, assim, é como se fosse, sei lá, um canal no YouTube.
Tá.
Você tem o teu combinado ali com os teus fãs. Eu procuro postar todo dia, eu falho às vezes... Mas eu procuro postar todo dia. Eu faço conteúdo um dia na semana e aí eu programo os conteúdos e vou liberando todo dia um conteúdo. Respondo as mensagens e tal. Então, mas muda de pessoa para pessoa. Tem gente que vai postar uma vez por semana, vai postar duas, enfim. Vai postar todo dia, 3 vezes ao dia. Cada um é cada um. Acho que depende muito da pessoa, assim. Mas é tipo um Instagram, vai.
E aí você posta... É mais para saber mesmo, porque... Ainda não assinei o OnlyFans da Maru, mas eu vou... Se minha namorada não quebrasse meus dentes, se assinasse, assinaria.
Assina com ela.
E aí a pergunta é... Como é que é o conteúdo? Precisa ser um conteúdo... É uma fotinho sua no espelho? É um ensaio mega elaborado? É um... Como é que é o conteúdo que você faz hoje?
Eu acho que aí tem que assinar pra ir lá ver.
Mas existe uma demanda? Existe uma obrigatoriedade da galera, tipo... Porque o que eu ouço, assim... E já li, às vezes uma questão... É que você também tá num outro momento, né? Uma questão de escalada de conteúdo. Então, de sempre precisar manter a atenção, de reter a atenção da galera, conteúdos melhores ou conteúdos que tragam de novo essas pessoas. Você acha que existe essa necessidade de quem tá criando esse tipo de conteúdo ou é uma relação diferente com o público?
Eu acho que justamente depende da relação que você tem com o seu público. Porque, por exemplo, a relação que eu tinha com o meu público antes... Ela era muito diferente, né? Então, eu tinha um público antes que veio do Pornhub, que estava acostumado com uma coisa.
Uhum.
Então, esse público se reciclou e virou outro hoje em dia. Então, eu tenho uma relação diferente com eles hoje. Então, eles têm noção de como é meu conteúdo. Eu recebo mensagens sempre deles. Ah, eu amo seu conteúdo. Nossa, é perfeito. Nossa, é delicioso e não sei o quê. Porque eles já sabem como é, já sabem o que esperar, entendeu? Às vezes eu posto lá uma novidade, uma coisa diferente e tal, um vídeo diferente, de uma forma diferente, onde eu falo mais, onde eu interajo. Mas eles já sabem, entendeu? Então, vai de cada um, de como você tem a troca com o seu público. Tem gente que tem OnlyFans e posta vídeo de casal e tudo mais, que daí a pessoa tem um namorado, tem, enfim. Mas é de pessoa pra pessoa.
E questão de grana é dólar, né, que é o pagamento?
É dólar.
E aí, a divisão é boa ou é tipo o YouTube que a divisão é...
Não, é boa, é boa. Eu não vou saber te dizer agora exatamente quanto é, mas é boa. É boa, dá pra ganhar bem no OnlyFans.
Dá pra pagar uns mangá, uns...
Dá pra pagar uns action figure.
É o que importa, né?
É. Dá pra pagar umas tatuagens.
Pô, tatuagem é cara, viu? Mais cara que action figure. E aí, como é que é pra você de estar nesse... Porque assim, eu já vi você falando de uma par de coisa. Acho que isso é sempre muito curioso, assim, sempre muito legal de ver. Acho que você e a Dredd representam, pelo menos na minha concepção, figuras de conteúdo adulto que fogem um pouco da bolha do que era, principalmente quando eu comecei a criar conteúdo, quando comecei a acompanhar um pouco da indústria, que era muito... Antes, quem faz conteúdo adulto só fala de putaria.
Sim.
Era uma coisa muito específica. Já vejo vocês Estou usando as duas que são os exemplos que vieram na cabeça, tá? Sim. Mas vejo você falando de anime, vejo você falando de tatuagem, vejo você falando de good vibes, vejo coisas que posta no Twitter. É uma outra pegada, assim. Não Sim. é necessariamente putaria o tempo todo, que talvez o que seja estereotipado.
Eu não posto sobre putaria, eu não gosto de postar sobre putaria, porque eu não sou só isso. Então, eu tenho a minha vida sexual, obviamente. Eu tenho a minha sexualidade, eu gosto de ter a minha sexualidade, eu me sinto sensual, eu sou sensual. E isso, pra mim, esse meu universo eu uso no OnlyFans. Nas redes sociais normais, assim, tipo, ah, beleza, eu tenho meus dias que eu tô lá mais seduzente, eu posto lá um vídeo biscoitando e tudo mais, tem. Porque isso tudo faz parte de mim, mas faz parte de mim... falar sobre espiritualidade, faz parte de mim falar sobre o que eu sinto, faz parte de mim falar sobre as relações que eu vivo, sobre anime, sobre tatuagem, sobre música, sobre o que me der na telha de falar. Então, eu busco sempre ser muito eu nas redes sociais. Não é nem porque eu busco ser, é porque eu não consigo ser outra coisa. Então, pra mim, não é natural eu chegar no Instagram ou no Twitter e ficar tipo, ai, nossa, vou falar de putaria, ai, não sei o quê. Então, eu realmente não gosto, assim. Mas eu tenho meus momentos que eu vou falar assim, ai, meu Deus, que lá no meu Twitter tem de vez em quando, ai, meu Deus, que vontade de... fazendo sei o que lá. Porque isso sou eu, porque eu sou um ser humano. Então, entendeu? A gente tem vontades, a gente tem momentos. Aí tem momentos que eu quero, sei lá, ficar no meu quarto chorando e eu vou postar lá no Twitter. Hoje eu estou me sentindo o cocô do cavalo do bandido. É isso.
E como é que é essa coisa de lidar um pouco com essa objetificação? Principalmente quando a gente tá falando de mulher... Usa-se muito essa coisa do corpo, da mulher, ela é isso, pô, Sim. cadê foto da bunda, cadê não sei o quê. E como é que você lida com essa abundância de coisas pra falar e talvez às vezes com essa objetificação que rola com uma parte do público também? Como é que é esse sentido? Mas é mais uma questão interna sua, assim.
Eu ignoro. Porque eu já passei por situações, agora não tô passando tanto, eu acho que tanto por eu ignorar. De eu postar foto mais vestida, ou de eu postar coisas sobre arte, sei lá, alguma coisa assim no meu Instagram, e a pessoa vir, tipo, mas não é as pessoas. Uhum. É uma pessoa vir comentar, a gente quer ver foto de você assim. Eu vou lá e ignoro. Porque eu quero que se foda o que essa pessoa tá querendo dizer. Eu sou o que eu quiser. Quem quiser me acompanhar, que acompanhe. E vai ser muito bem-vindo, vai ser muito bem tratado. Agora, tá incomodado com o que eu tô postando? Não veja. Entendeu? Não me acompanhe. É um favor que me faz. Agora, se tiver lá comentando, vai ficar comentando sozinho, que eu não vou dar atenção.
E você acha que foi essa maturidade? Ela veio com a sua idade, veio com o seu trabalho?
Ela veio com
uma porrada?
Tudo. Ela veio com a idade, ela veio com o meu trabalho, ela veio com a minha vivência de tudo, né, que eu faço no dia a dia, a cada dia. Ela veio com as porradas que eu tomei da vida, né, que a gente toma e a gente vai aprendendo. E veio vindo, e tá vindo ainda. Tem muita coisa que eu tô amadurecendo ainda, muita coisa que eu tô aprendendo. Acho que até quando eu morrer eu vou estar aprendendo coisa ainda, então...
E você tá brisando nos rolês de música agora também?
Tô. Eu sempre cantei, né? Meu irmão tá aqui de prova. Sempre cantei. pra você ter ideia, eu cantava na igreja.
Tá. Já vamos falar disso já.
Ah, eu cantava na igreja. E depois de um tempo, né, parada, tipo... Tanto que o meu trabalho com o conteúdo adulto... quando eu fazia ainda acompanhada, né, ele meio que virou só isso na minha vida. Então eu deixei de fazer as coisas, tipo, eu deixei de cantar, eu deixei de dançar, eu deixei de desenhar, eu deixei de fazer tudo que eu gostava de fazer artisticamente e fiquei só nisso. Então, depois de um tempo, principalmente após a minha separação, eu me redescobri. Então, eu passei por um tempo de autoconhecimento. Foi onde eu fiquei sozinha, onde... Né, eu tô morando em São Paulo, minha família é toda de Curitiba. Meu irmão tá aqui agora. Mas ele vai voltar pra Curitiba, inclusive, hoje. E tá vindo pra cá me ajudar a trabalhar comigo e tudo mais. Mas o quê? 2 anos atrás, eu vim pra cá sozinha, né? Sozinha. Uhum. Então, eu fiquei sozinha, fiquei só eu e Deus, e é isso. E aí, eu me descobri, fui me conhecendo, fui me reencontrando, e a música voltou muito pra minha vida. Então, esse desejo de cantar, de trabalhar com a música, ele nasceu muito forte dentro de mim, assim. É como se tivesse uma fagulhazinha, assim, bem pequena, acesa lá dentro. E aí, caiu um pouquinho de álcool ali e fez... Então, foi assim, foi crescendo dentro de mim a vontade de trabalhar com a música. E eu fui conhecendo pessoas, né? O universo foi trazendo pra minha vida pessoas que trouxeram cada vez mais isso pra minha vida. E hoje eu tô completamente focada nisso. Tenho minha carreira, né, no OnlyFans, tenho meus conteúdos que eu ainda continuo fazendo, vou continuar fazendo até o dia que, sei lá, só Deus sabe. Mas meu foco principal hoje é a música, então tô com os planejamentos de lançamento ainda para esse ano, de uma música, vou lançar uma música ainda esse ano, e aí o restante vai vir a partir do ano que vem, então é isso.
E é muito louco, porque você tá fazendo quase que um recomeço de jornada, né?
Sim.
Mas, tipo assim... Você já tem um reconhecimento de uma fatia do público,
uhum.
Só que você tá entrando num outro mercado que envolve um outro público, outras dimensões. E é engraçado, quase como se fosse um resgate, né? Porque você começou fazendo como Can Girl na sua casa e fazendo uma música, provavelmente deve ser de maneira independente também.
Sim, sim, sim.
Então volta quase mesmo um ciclo, só que num outro polo, né?
Exato. É renascimento total, assim, pra mim. Então eu tô... Eu tô resgatando o que eu sempre quis fazer, só que, claro, com a vivência e com a bagagem que eu tenho hoje, que eu sei que talvez se eu tivesse feito lá atrás teria sido diferente. A gente não tem que ficar pensando muito no que a gente devia ter feito lá atrás, né? A gente tem que pensar no que a gente pode fazer hoje. Então, hoje eu vejo, assim, que eu tô no caminho onde eu deveria estar. Eu tenho um estúdio dentro de casa. Então, a gente tá...
Que curioso, tem um paralelo muito grande, né? De você gravar na sua casa e você literalmente gravar na sua casa.
É. Por enquanto, a gente tá gravando, vou fazer as gravações da minha casa. Tenho dois sócios, que é a Bruna e o Daskar. O Daskar, inclusive, ele é meu compositor. A gente senta e compõe junto. E ele entende a minha vibe, eu passo minha vibe pra ele. A gente se conecta ali, a gente tem uma conexão boa. E tá saindo muita coisa boa, tô animada.
E criativamente, você acha que... Como é que é a pressão de você de sair de uma coisa... Porque assim, seu trabalho hoje adulto, apesar de ter uma estética, de ter preocupação tal, ele é muito físico, depende do seu corpo.
Sim.
Um trabalho artístico, apesar de depender do corpo, depender da sua voz, ele depende de uma outra coisa. Uma cabeça, um pensamento, uma criatividade,
um estado de espírito. Né?
Como é que é... trocar esse método de trabalho pra você? Como é que tá sendo essa experiência de ir de um lugar que é uma performance física, de como você parece, pra como minhas ideias fluem?
Eu diria que tem sido natural. Eu tenho passado por essa transição já tem um tempo já. Então, teve momentos que eu já tive mais... como que eu posso dizer? Menos criativa, né? Que eu tive mais tentando me encontrar, buscar o que eu queria passar. Pensei em fazer uma coisa e daí eu falei, não é isso, é isso. E depois disso eu olhei e falei, não, também não é isso. Então eu fui me encontrando, encaixando as peças. E as coisas têm acontecido naturalmente. Então essa transição tem sido natural. E eu tenho conciliado muito bem também a questão de ainda trabalhar com a minha imagem, o corpo e tudo mais, no OnlyFans e privacy, e só esses dois, porque eu só faço isso. E a minha arte. E eu diria que às vezes eu até, não que eu misture os dois, mas tá tudo ligado, sabe? Porque eu sinto que meu corpo é arte. Então, os meus conteúdos hoje em dia, eu faço de maneira assim, tanto eu tiro umas fotos às vezes, faço meus próprios ensaios, porque eu gosto de tirar minhas próprias fotos. Eu tiro de uma forma bem artística, faço vídeos de forma bem artística. Então, eu gosto tudo de deixar tudo bem bonitinho, assim, sabe?
E você se imagina algum dia não fazendo conteúdo adulto?
Me imagino.
Tipo, um dia a gente vai ver só a Maru de roupa. A gente não acha
Sim.
nada com a Maru.
É, não, me imagino. Me imagino principalmente o dia que eu virar mãe. O dia que eu engravidar, eu não vou fazer conteúdo. Não tenho, não é uma parte da minha vida que eu não vou expor. Que eu vou guardar pra mim e pra minha criança.
Mas você acha que tem alguma... Porque assim, técnica, de novo, tecnicamente, seu filho ou filha...
Sim.
Uma hora vai chegar no, nessa parte da sua vida. Por mais que Sim. é um conteúdo que impossível da gente...
Ah, não, mas aí, eu vou criar um ser humano ali pra entender que o ser humano é livre e cada um tem sua história e ninguém precisa ser julgado por nada e não cabe a nós julgar ninguém.
Uhum.
E é isso. Essa é a minha história, Não tem como apagar. É a história. Mas o que importa é o que eu fiz ou quem eu sou. Né? Então... É por aí. É, a questão de preservar a gravidez é mais por ser sagrado pra mim, entendeu? E é isso.
Que da hora. Nossa, jamais pensaria que a Maru queria ser mãe. Assim, acho que ela...
Eu tenho muita vontade de ser mãe.
Que legal.
Muita, muita vontade.
E voltando um pouquinho na sua história, falando um pouquinho da parte de igreja. Como é que é... pra você a questão com religião... E essa questão de produzir conteúdo adulto, você acha que conflita, você acha que é uma coisa... É, porque dentro da fé não tem um espaço muito grande de aceitação pra isso. É quase como se fosse um...
Dentro da religião.
Dentro da religião, perdão, não na fé.
Porque a fé é uma coisa diferente.
Sim, perdão, perdão.
Eu não sou religiosa.
Tá.
Eu sou espiritualista. Então, e eu diria que eu sou uma espiritualista universalista. Porque eu acredito e sinto... a energia da espiritualidade de várias formas diferentes. Então eu tenho conexão com a Umbanda, mas eu também cultuo na minha vida bruxaria, já tenho um tempo, desde pequena na verdade, e é desde pequena mesmo, né? Sempre gostei de colecionar pedra, sempre gostei de bruxa, é uma coisa que nasceu comigo.
Queimava umas plantinhas em casa?
Eu brincava muito com mato. E mexendo no mato, e mexendo em terra. E eu sempre brinquei muito sozinha. Sempre fui uma criança muito sozinha. Apesar de ter quatro irmãos. Aliás, de serem quatro irmãos, né? Mas eu sempre brinquei muito sozinha. Gostei de brincar muito sozinha. Então, eu brincava com mato e tal. Tanto que uma vez, eu me lembro dessa época. Eu tava brincando embaixo de uma amoreira que tinha na casa da minha mãe. E aí, tinha umas folhas gigantes, assim. Tipo, umas folhonas, assim. Não sei que planta era aquela. E aí eu falei, eu vou quebrar essa planta. E eu vi que ela soltava um leite, assim, sabe? Um líquidozinho branco. Eu falei assim, nossa, eu vou pegar esse daqui, vou passar nas plantas e vou fazer uma mistura. E aí eu quebrei aquela planta e peguei aquele leite da planta e comecei a passar, né? E tal. De repente, começou a queimar a minha mão. E começou a queimar e ficar vermelho, assim. E eu coçava e eu falava, meu Deus, o que que eu faço? Aí eu fui pra casa de uma prima, a Célia, mãe da... Oh, meu Deus, esqueci o nome da menina. Ah, parente lá da Adri, sabe? Adri, um beijo, prima, te amo. Célia, também te amo, porque foi ela que me salvou. Que ela tacou leite mesmo, dentro de uma bacia. E ela falou, coloca a mão aqui, porque eu não sabia pra quem pedir ajuda. Minha mãe não tava em casa. E aí ela era nossa vizinha, eu fui lá correndo, ela colocou minha mão no leite e passou. Então eu sempre gostei de brincar com essas coisas e sempre gostei da bruxaria, assim. Só que eu não entendia, né? Era criança e tal. E depois de um tempo, quando eu era mais adolescente, assim, eu já gostava de bruxaria também, gostava desse tema e tal, mas não estudava nada sobre, só gostava muito. Quando eu tava com 15 anos, aí meu pai resolveu ir pra igreja, a gente foi pra igreja e tal.
Igreja cristã?
Igreja evangélica. Fui da Assembleia de Deus.
Tá.
É, e aí, daí meu pai fez eu jogar fora todas minhas bruxas, meus negocinhos, minhas bruxinhas e tal. Não sei o quê. Aí joguei tudo fora e tal, mas depois de um tempo, depois de adulta, inclusive, faz o quê? Vai fazer uns 4 anos que eu comecei a ter uma percepção de sentir a bruxaria de novo na minha vida, de sentir a espiritualidade me chamando de alguma forma. E aí eu me sentia presa na vida que eu tinha, eu me sentia presa dentro de mim. É como se eu tivesse presa dentro de mim. E aí, chegou momentos assim da minha vida que eu me olhava no espelho e eu ficava me perguntando, quem sou eu? Porque eu não era eu. Eu era outra pessoa. Eu não era, eu não fazia o que eu queria, não colocava os meus gostos, eu não praticava nada daquilo que era eu. E aí eu ficava, era casada na época, então, e ficava muito com a pessoa, então eu comecei a perguntar pra mim mesma o que é meu e o que é do outro. O que sou eu? E foi aí que eu comecei a me questionar e a bruxaria começou a me chamar de volta. Comecei a comprar livro e comecei a comprar cristal e comecei a estudar sobre cristal e sobre significado disso, significado daquilo, enfim. E foi assim, então, só que a bruxaria, eu sigo a bruxaria natural, né? Ela é uma filosofia de vida, então a gente crê na energia das coisas, no sagrado feminino. Então eu tenho poder sobre o meu corpo, eu tenho poder sobre o que eu quero fazer. Se eu não tô fazendo mal pra ninguém, não importa o que eu tô fazendo, entendeu? Eu tô vivendo a minha vida, fluindo a minha energia, não tô deixando a energia de ninguém me afetar. Então é isso. Então por isso que eu lido bem com essa coisa de trabalhar com conteúdo adulto, porque eu tô ali sendo eu.
Se você tivesse continuado, sei lá, numa Assembleia de Deus ou num...
Aí eu acho que não teria como, porque se eu fosse da Assembleia de Deus, por exemplo, eu teria outros conceitos na minha cabeça, né?
Bom, mas tem muita atriz de conteúdo adulto que é cristã fervorosa, né?
Aí vai de cada um, né?
É muito louco, né?
Eu acho que não tem problema.
Não.
Eu acho que não tem problema nenhum. Mas, até porque eu não concordo, né, com aqueles pensamentos puritanos e que não, porque você não pode isso, não pode aquilo, não pode. Eu não acho que a gente não tem esse negócio de não pode. Todo mundo pode fazer o que quiser. Claro que tudo que você faz tem uma consequência, né? A consequência de você fazer o conteúdo adulto é você estar se expondo. Então, né, ser sexualizada, ser objetificada e tudo mais. Mas aí vai de cada um, de como vai lidar com isso, enfim. Então, mas, pelo que eu me lembro, da época que eu era da igreja, eu não, nossa, eu jamais, a Thaís, né, que é meu nome, a Thaís olharia pra Maru, a crentinha Thaís lá, e falaria, meu Deus, mas não é o caso mais, entendeu?
E aí?
Que a Thaís era mal resolvida.
E como é que é pra você? Tem toda essa questão de fazer conteúdo adulto, seja Camgirl, seja OnlyFans, seja pornografia, seja o que for, essa questão do corpo perfeito, essa coisa da estética do conteúdo adulto, é uma coisa que a gente fala muito, né? Como é pra você lidar com essa imposição desse corpo perfeito, de que uma pessoa que produz conteúdo tem que ter? Como é que foi pra você lidar com isso e como é que você lida hoje?
Pra mim, o corpo perfeito não é externo. Então, apesar de eu cuidar do meu corpo, gostar da minha estética da forma como ela é e manter ela da forma como ela é, eu acho que isso vai de cada um, entendeu? E eu acho que tem gosto pra tudo. As pessoas gostam de pessoas diferentes, gostam de uma pessoa mais gordinha. Tem homens que têm fetiche em mulher mais gorda, mais magra, em mais alta, em mais baixa. Enfim, eu acho que depende. Eu acho que as pessoas não se devem prender a isso. E eu acho que a autoestima vem daí, inclusive, de dentro. De quem você é, de quem habita o seu corpo, entendeu? Da pessoa que você é, da sua índole, do que você olha no espelho e vê como ser humano, não como casca, entendeu? A questão, já passei, nunca...
Você nunca teve uma noia do tipo, tenho que fazer uma depilação assim por causa do que... Pede-se mais por causa disso?
Há mais tempo atrás, eu já tive nóia de fazer dieta maluca pra não engordar, pra isso, pra aquilo. Hoje em dia, não. Hoje em dia, eu vou seguindo o fluxo, entendeu? Eu gosto de comer pouco e treinar. E tanto que eu não digo que eu faço uma dieta, porque tem dias que eu nem como direito. Não é legal fazer isso, hein? Tem que comer. Mas é porque eu vou seguindo o fluxo mesmo. Eu como minhas frutas, eu não como carne vermelha, então... Ultimamente eu não tenho conseguido comer nem peixe, então é uma coisa que eu vou sentindo no meu corpo, entendeu? Mas não tenho hoje em dia, assim, uma pira com o meu corpo. Me acho gostosa, maravilhosa, e é isso. Pronto, acabou.
Mas você acha que dentro dessa indústria tem essa, por exemplo... Você é uma menina bonita, com um corpo bonito. Isso é...
Sim, obrigada, muito obrigada.
Parte do sucesso também se aplica-se a isso, né?
Sim.
Além, bota carisma, bota um monte de coisa junto, mas...
Mas com certeza tem a questão do visual e das pessoas... como que fala? É projetarem aquele corpo perfeito, né? E eu acho que tem essa pressão até hoje, em tudo, não só no conteúdo adulto, né, em tudo, mas é uma coisa que você tem que ir desconstruindo em você mesmo.
E quando tá lá dentro, é fácil de... Porque assim, deve ser muito doido, porque quase uma... A sua aparência acaba importando muito quando você tá ali, né? E quando você tá dentro, mergulhado aquilo, deve ser uma cobrança do aparento assim, performo assim, meu vídeo está assim, meu vídeo está assado, pessoas comentaram mais, curtiram mais.
Ah, você diz assim, tipo, por exemplo, ângulo, essas coisas, de ficar se preocupando com isso?
De tudo, né? Porque o que a gente vê muito de pesquisa, até mesmo de atrizes que a gente já entrevistou, clareamento vaginal, silicone, lipo... Bota a bunda, tira a bunda, levanta peito. Puta, teve filho, o peito caiu, sobe o peito de volta. Tem essa cobrança, porque a pessoa que produz conteúdo adulto, ela tem muito essa coisa... Talvez o OnlyFans hoje esteja um pouco menos restrito a isso, né? Mas dentro dos filmes, eu vejo que era muito aquele corpo padrão, né?
Sim, eu entendo isso. Eu entendo essa coisa de clareamento, disso e aquilo. É que eu não me importo.
Você nunca teve uma pira estética, assim?
Não, eu faço as coisas em mim porque eu quero.
Tá.
Foi o dia que, tipo, por exemplo, eu não tinha silicone e eu já fazia conteúdo. E aí um dia eu falei, tô com dinheiro, tô com tempo, quero pôr silicone. Foi isso, foi assim. Então eu coloquei silicone, mas não foi. Tanto que quando eu coloquei silicone, eu coloquei sem avisar ninguém, sem falar pra ninguém, sem contar pra ninguém. E... Muita gente ficou tipo, ai, nossa, mas eu preferia antes. E eu falei, eu quero que se foda o que você prefere. Eu prefiro assim, entendeu? Ah, mas eu preferia com o peito pequeno. Então vê os vídeos de peito pequeno. Então vai procurar outra pessoa de peito pequeno, porque agora eu tenho peito grande. Aceita. Então pra mim é um negócio assim, entendeu? Se eu tô afim de fazer um negócio, eu faço. Se eu tô afim de fazer um clareamento, eu faço. Se eu tô afim de deixar do jeito que tá, eu deixo. Entendeu? Porque pra mim tá bom assim. Se eu tô feliz... É isso. Eu não me coloco pressão por causa dos outros. Hoje em dia, eu não me coloco pressão por causa dos outros. Não coloco.
Mas acho que é um pouco disso.
Mas
também...
Mas isso é meu, né?
Sim, sim. Aí acho que é um pouco também da... O seu conteúdo sempre foi muito independente, né?
Sim. Sempre foi. Sempre foi muito independente. Então, eu nunca... Pelo menos hoje em dia, assim, de uns 2 anos pra cá, vai... Eu, principalmente, de 2 anos pra cá, eu não me importei muito, assim. Não me importo muito com o que as pessoas vão pensar ou vão querer. Eu posto o que eu quero, do jeito que eu quero. E eu sei que vai ter gente que vai gostar. E eu sei que vai ter gente que não vai gostar. E é isso, sucesso. Não sou obrigada a agradar todo mundo. Ah, eu tenho uma estante igualzinha a essa.
Essa é da Kamikado?
Não, é da Tokstok.
Metade desse estúdio daqui é Tokstok e metade é
Mobile. Tá fazendo propaganda de graça?
Mas Tokstok tá quebrada. Precisa fazer propaganda, isso que então... falha. Tá indo a falência, tá fazendo um favor, né? Nem propaganda.
Meu Deus do céu, não sabia disso não, hein?
Mas Mobile não precisa da minha propaganda não. Aliás, eu tenho umas 30 desses estantes aqui na sua casa. Tem hoje um rolê muito grande das pessoas estarem criticando o consumo de conteúdo pornográfico e conteúdo adulto. Isso vai desde a esfera de Pornhub até OnlyFans, até... Então você tem os nofepeiros de uma ponta até a outra ponta, assim. Uhum. Como é que é pra você ver esse momento das pessoas estarem questionando esse tipo de conteúdo, assim?
Eu não me envolvo nessas coisas e eu não me preocupo.
Você não...
Porque, não. Eu não me preocupo porque, assim, eu acho que nada que é extremo demais é bom. Então, se uma pessoa ela é viciada em conteúdo adulto, em ver pornografia, em ver isso, realmente não é bom. Você, tudo que você faz demais, tudo que você excede, é ruim. Então, eu acho que é importante ter essa pauta sobre não ter esse excesso de consumo. Mas eu sei que tem gente que vai consumir, tem gente que é bem resolvida, tem gente que vai estar viciada e vai estar consumindo. Mas, assim, eu, sinceramente, eu deixo que cada um se resolva, entendeu? Eu vou continuar postando, vai ter gente que vai continuar assistindo, vai ter gente que vai continuar assinando, e é isso. Pra mim, é isso. Eu não fico lá, ai, meu Deus, arrancando os cabelos, porque, meu Deus, indo contra, indo a favor. Eu acho que é isso. Só deixa eu fluir. Uhum. Não, não me envolvo mesmo. Tipo, não ligo.
Não, não foi uma pauta, assim, nunca foi uma questão...
Não, eu já vi no Twitter o pessoal falando e tal, eu falo... Ah, mas aí, o que que eu penso? O que que eu vou fazer e comentar lá e ficar falando, não, gente, mas é isso, ficar discutindo, tá. Eu não vou mudar a opinião de quem já tá completamente com a opinião formada sobre o não consumo. Não vou mudar a opinião de quem é... sei lá... É a favor, e, aliás, né, enfim, é totalmente a favor e acha que isso é uma bobeira. Eu acho que tem um equilíbrio ali onde há uma razão para aquilo, há realmente uma importância para aquilo, mas eu vou me desgastar lá discutindo, tentando fazer os outros mudar de... Eu não. Vai continuar tendo discussão, eu vou lá, eu me arrancar os cabelos, eu não, deixo que discuta.
E uma das críticas que veio, assim, até uma coisa que a gente trouxe aqui, a Letícia Balducci, uns anos atrás, pra gente conversar, a gente falou muito sobre a própria indústria, né? A indústria pornográfica, quando ainda estavam estabelecidas os grandes estúdios, as grandes produtoras, aqui no Brasil a gente tinha Brasileirinhas, mas você tinha Bootman, tinha diversas outras... até mais questionáveis, o Girls do Porn, que teve toda a polêmica que rolou dentro do Pornhub, um pouco sobre essa exploração dentro dos atores, das atrizes, até mesmo de pagamentos, a gente teve documentários sobre isso, e você sempre foi muito independente, né, quando você produziu conteúdo.
Sim.
Como é que era pra você produzir esse conteúdo fora desse núcleo
dessa bolha,
dessas produtoras,
né?
Daí?
É isso, eu me sentia livre. Eu não me preocupava com isso, pelo fato de eu ter a minha independência dentro do meu próprio conteúdo, entendeu? Então, eu acho realmente extremamente importante a atenção para isso, porque realmente existe e existiu muito, muita exploração, e eu acho que ninguém merece ser explorado de forma nenhuma, ainda mais, né, nesse contexto. Eu acho que nesse contexto acho que pra mente, assim, da pessoa é pior ainda. Então, você ser explorado, né, sexualmente, querendo ou não. Mas eu, como eu disse, eu nunca me preocupei de fato com o meu nesse ponto, porque eu sempre fiz de maneira independente. Eu nunca quis fazer parte de nenhuma indústria, nunca quis fazer cena com ninguém, nunca quis. Então... é isso.
Mas convite rolava?
Rolava, nossa, rolou vários convites, mas eu não...
E a bala sempre... era boa ou era...
Alguns eram, alguns não valiam a pena, porque eu tinha visibilidade, então pra mim não compensava. Tipo, às vezes era bom, mas era tipo assim, ah, tá, não vai fazer diferença, entendeu? Então, e mesmo que fizesse também, não era interessante pra mim, pra minha imagem, pro que eu acreditava, tipo, tipo assim, a minha imagem é minha, eu quero ganhar com a minha imagem sozinha, tipo, não quero que uma empresa ganhe com a minha imagem, né? Tô lá postando, me exibindo, e outra pessoa, uma empresa vai estar ganhando com a minha imagem, sendo que às vezes eu vou ganhar uma cena, e aí eles vão ficar ganhando pra sempre. Então eu falava, eu pensava e falava, não quero.
Teve até uma polêmica, não sei se você lembra, que rolou até uma reportagem da Folha, que foi algumas atrizes de produtoras grandes na época, que elas estavam saindo do mercado pornográfico pra prostituição, e porque rendia mais ir pra prostituição, você ganhava mais, e tinha por menos tempo, e de novo, até um comentário clássico, tem que encarar o, tem que encarar o Kid de Bengala por 4 horas... Ou tem um cliente ali que dá menos trabalho, machuca menos, e por 20 minutos, às vezes. Uma hora e o tratamento é diferente, e recíproco é diferente. Então, teve um... A indústria, ela deu uma quebrada, de certa forma, né?
Eu acho que a questão dos conteúdos independentes, dos canais no Pornhub, do OnlyFans, inclusive, ele trouxe uma individualidade para as pessoas, assim, e libertou as pessoas dessas indústrias, assim, de, eu vou virar ator pornô, atriz pornô, sabe? Então, e eu já, quando eu entrei fazendo meu canal, nunca foi tipo assim, vou ir atrás de... E eu, se fosse dessa forma, eu não iria, entendeu? Eu fiz na época, com o meu parceiro da época, porque a gente tinha ali uma relação e tudo mais, de confiança, tananana. Naquele momento foi legal, naquele momento serviu, e é isso.
E atrizes chegaram a procurar você? Porque você devia ser também um referencial muito grande ali pra uma galera numa época, né?
Chegaram, já teve atriz, teve ator que ofereceu, vamos fazer cena, nananã. Mas não, é que nem eu falei, tipo...
Não, mas mais pra saber mesmo, tipo, pô, Maru, como é que eu faço pra... ter um canal que nem o seu, como é que eu faço pra ter isso?
Rolou? Nossa, muita gente procurava. Muita gente procurava pra saber como que fazia, como que impulsionava e não sei o quê. Só que pra mim foi uma coisa muito do nada. Eu postei e fez sucesso. Eu sou bonita, né?
Mas...
Eu vou ter culpa?
Mas como é que foi? Acho que é legal até, porque eu não sei. Eu sei de vídeos que eu vi, de conteúdos que eu vi e tudo mais. Eu não sei esse caminho, assim. Como é que foi? Tá, você tava fazendo Kangirl, certo?
Uhum.
Foi fazer vídeo no Pornhub. E aí um dia você tava no Flow. O que que tem aí entre o Pornhub e o Flow? O que que você acha que foi?
O que que aconteceu? Foi o seguinte. Não foi o Pornhub. Foi o OnlyFans.
Tá.
O que que acontece? Eu era Kangirl. Era outro mundo. Era uma bolha pequena. E aí, eu tinha uma amiga que era Kangirl também, que é a Emanuele Raquel, que até hoje a gente é amiga. Beijo, amiga. Eu sempre mando beijo pra ela. E ela falou assim, cara, por que que você não faz um canal no Pornhub? Porque você vai ganhar de forma independente, ela me explicou tudo. Eu falei, tá, interessante. Na época, a gente olhou e falou assim, e aí? Bora, é isso, foi. E aí eu fiz o canal e bombou. Foi tipo, primeiro mês bombou já. Foi uma coisa...
Natural assim,
natural,
orgânico?
Natural.
Não teve um ads, um Google Ads, nada
não,
assim, bombou?
Não, foi um negócio tipo... Mano, foi bizarro.
E a galera te conhecia na onde, Maru?
Pá!
Do nada, do vazio assim?
Mano, eu postei o vídeo foi pra alta do Pornhub.
Tá.
E bombou. Só que primeiro bombou lá fora, na gringa. Então, tipo, tanto que tinha muita gente que achava que eu era gringa, que eu não era brasileira. E aí, um belo dia, alguém pegou os meus vídeos. E aí eu tinha um canal de ASMR, tenho, né, um canal de ASMR. Uhum. O qual eu não tenho nada, nenhuma relação com os meus conteúdos adultos. Ele é totalmente outra coisa, ele é totalmente dividido, assim. E aí alguém, não sei quem, até hoje eu agradeço essa pessoa, porque pegou e fez um compilado dos meus vídeos do Pornhub, super bem editados e tudo, né, tudo bonitinho e tal. Fez um compilado desses vídeos, pegou um compilado dos vídeos do YouTube, de ASMR, fotos do meu Instagram, tipo, fotos assim, super inocentes, onde eu tava comendo um pedaço de bolo. Tinha uma foto que eu tava comendo bolo, assim, tipo, bem inocente, sabe? E aí vazou essa foto no WhatsApp, dizendo assim, blogueira de Curitiba, que eu morava em Curitiba na época, sou de Curitiba, né? Blogueira de Curitiba tem vídeo vazado. Gente, foi um negócio bizarro, tá? Tipo, eu vazou esse vídeo no WhatsApp. Vazou esse compiladinho. E aí, eu nem sei quem que me mostrou na época. Acho que foi uma amiga minha que falou assim, então, aconteceu isso daqui, ó. Falei, gente, como assim vazou? Eu que coloquei lá. E aí, pra explicar pro povo que não fui eu que não vazou coisa nenhuma. Porque daí, aí nessa época eu comecei a receber bastante hate. Porque veio muita gente me seguiu no Instagram. Muita gente, tipo, começou a cair, seguidor. Meu Instagram travou.
Caraca!
É, travou, eu não conseguia postar a coisa, porque parecia bot, né? E aí eu não conseguia postar, eu só postava story, e eu ganhando seguidor pra caralho. Eu falei, nossa, o que que tá acontecendo? E aí começou um pessoal a comentar, ah, seu vídeo chegou aqui em, sei lá, Brasília, seu vídeo chegou aqui, e eu assim, tipo, tá, onde tem internet vai chegar, né, tipo, pra mim, eu falei, pra mim, gente, tá bom, beleza, obrigada, que bom, legal. E aí, depois que eu fui entender que tinha acontecido esse negócio do WhatsApp, e aí eu falei, ah, tá, então daí as pessoas começaram a comentar, aí, o que que acontece? Quando a pessoa pensa que vazou o vídeo, o pessoal começa, ah, eu vi seu vídeo.
Parece que atiça mais,
uh-huh,
né?
Tipo assim, como se fosse me provocar, como se fosse me deixar incomodada. Só que pra mim era um negócio assim, tipo, tá, caguei, foda-se, eu coloquei lá.
Você ficou famosa por uma fake news.
Sim, realmente.
É uma fake news que propulsionou uma carreira,
realmente,
que loucura,
uma
velho.
Fake news. E aí, e aí o pessoal começou a comentar. Aí veio uns caras, tipo, ah, isso daí, né, mulher pra casar. E eu casada na época, né? E aí eu falei, ai, gente. Aí foi nessa época que eu comecei a receber uns ataques, assim, na internet, do nada, de uns caras, de umas minas, comentando as minhas fotos. E aí eu falei, nossa, o que que tá acontecendo? Até eu entender que, tipo, mano, foda-se o que as pessoas estavam dizendo. E eu tinha colocado os vídeos lá, alguém pensou que vazou. E as pessoas, por pensarem que tinha vazado o vídeo, elas estavam me criticando. Entendeu?
Que loucura.
Então, aí foi passando. Aí, beleza. Aconteceu tudo isso. E depois veio o OnlyFans. O OnlyFans apareceu, surgiu. E aí, a minha mesma amiga falou assim, amiga, tu viu o OnlyFans, não sei o quê, nananã. Eu falei, não, vou fazer. Fiz uma conta no OnlyFans.
Desculpe. Imagina.
Fiz uma conta no OnlyFans. E bombou. Bombou. E aí, quando bombou, foi que eu fui chamada no Flow. E aí, eu fui chamada no Flow.
Ixi,
daí depois
aí,
fui no Podpah.
Foi...
É, aí... Daí explodiu, daí todo mundo, nossa, Mario Carve, até hoje os adolescentes param me pedir foto. Você é a Mario Carve? Eu falo, sou eu. Aí eles tiram foto. Bonitinho.
Ia falar uma besteira aqui, mas a gente pode...
Deixa pra lá.
Você pensou a mesma coisa que eu, o Léo com o sorriso atrás do rosto ali, também pensou a mesma coisa que eu, e a gente vai.
A gente
segue
finge
assim,
que, né?
Finge que eu não pensei o que eu pensei aqui ao tal. Mas parabéns pros pais que não estão cuidando do que os filhos estão vendo.
Exatamente, né? Porque daí a responsabilidade é meia, né?
É...
Mas é porque muitos me viram nos podcasts.
Sim. Eu, por exemplo, conheci do podcast.
Entendeu? Então, tipo, a galera me conheceu do podcast, daí eles ficam tipo, uau! É.
E assim, quero falar uma coisa aqui, ó. Parabéns pros capistas do Flow e do Podpah. E dos quais que eram, eu lembro até hoje, a primeira vez que eu vi a Maru, eu falei, cara, que mina é essa? porque era tão chocante, assim, a capa, que eu falei, não. E aí eu fui ver, ah, tá, assisti podcast, falei, pô, que legal, fui ouvir e tudo mais.
Sim.
Mas ele foi um choque, assim, porque na minha cabeça tinha sido... É difícil você construir a história de alguém quando você tá vendo por fora,
sim,
né?
Sim,
mas
sim.
Você contando, assim, é muito mais interessante. E aí, quero falar uma parada aqui de Cam Girls. A gente já teve patrocínio de tanto do Câmera Hot como do Câmera Privê. Acho que você passou pelo Privê, certo?
Passei pelos dois.
Pelos dois? Uhum. Ah, putz, curioso.
Eu comecei no Privê e aí eu fui pro Hot. E aí no Hot eu fui garota propaganda deles.
Ah, que da hora.
Então eu fazia propaganda pro site, eles faziam vídeo promocional, eles me chamavam pra falar, pra fazer promoção e tal.
A gente chegou a trazer umas meninas aqui de
Cam
Girl pra gravar com a gente, gravar um vídeo, conversamos, falando um pouco. Só uma pena que acho que a gente não se trombou naquela época. Mas... Eu queria saber como é que é a rotina de uma Ken Girl, assim? Como é que é o dia a dia de quando você trabalha com isso?
Ah, na época, porra, eu só fazia isso, né? E aí eu ficava, às vezes, o dia inteiro na frente da webcam. Dia inteiro. Tipo, começava às 11 da manhã. Aí dava umas pausas, assim, e tal. E daí ficava lá. Esperando alguém me chamar privado. Muita gente... Eu tinha uns clientes que conversavam comigo. Tipo... É, conversavam mesmo. Trocar queriam atenção. Ideia. É, queria atenção. Porque tem muita gente carente, entendeu? De atenção.
Caraca.
É. Eu tive clientes que, tipo, viraram amigos depois. Porque eu conversava muito. E eu gosto de conversar. Eu sou uma pessoa que eu converso, sim, bastante. Então, eu conversava, trocava ideia sobre a vida, sobre tudo, sobre tudo. A pessoa contava da vida dela, eu contava da minha. E aí, a gente ia trocando ideia. Tinha um que eu era, não tinha silicone na época, né? E aí, ele não me pedia nada, ele só falava assim, Maru, fica sem a parte de cima e vamos conversar. E aí, eu ficava sem a parte de cima e conversava com ele.
Pô, isso é uma modalidade nova de terapia, né?
É, eu era tipo uma terapeuta.
Que loucura. E deve ser meio... As pessoas são muito carentes de companhia, né?
Acho que sim, o meu forte era conversar, inclusive. Inclusive, eu era... Sempre fui turrona, assim. O cara chegava e falava, sei lá, tira a roupa. Eu falava, boa tarde, tudo bem? Porque ele estava acostumado com as meninas... Tem, né, as meninas que... Ah, oi, amor, não sei o quê. Eu não tenho paciência pra tratar os outros assim. Oi, amor. Não consigo. Eu falo, oi, boa tarde, tudo bem? E aí? Tira a roupa. Eu falava, vai tomar no seu cu. Não vou tirar a roupa. Você vai me dar oi ou você vai ser educado ou sai da sala. Aí ele saía. Eu era a cangirl mais famosa e mais de sucesso do site? Não era, mas eu era eu mesma. Foda-se.
E essa é uma parada que eu nunca mexi com essas paradas. Apesar da gente fazer campanha, eu conheci as meninas, falava tal, mas eu nunca ativamente acessei uma Ken Girl, assim. Como é que é a brisa, assim? Eu podia... Eu sei que tem as coisas de conversar, cada uma fazer, mas... Eu podia falar assim, Maru, quero que você, sei lá, dê um... Sente no vibrador e gire, dá uma pirueta ou não era coisa mais...
Não, dava, claro. Eles tinham os... Tinha os caras que entravam e tipo, eu quero isso. Eu quero que você faça isso, eu quero que você faça aquilo. É, e dentro do que as pessoas, né, do que cada cangirl aceitava fazer, você faz, entendeu? É... Tinha um que entrava, esse era muito engraçado, porque ele pedia pra eu ameaçar ele.
De quê? De morte?
É, não, ele pedia pra eu ameaçar, ele falava o nome da mulher dele, daí ele falava o apartamento que ele morava, daí ele falava, fala que eu gosto disso, e que se eu não assumir, que se eu não te der um presente, que se eu não te fizer algo que você quer, você vai falar pra minha mulher, esse é o número dela. Não sei o quê. E aí ele passava, tipo, não podia passar, né? Tipo, número, essas coisas. Mas esse cliente em específico, ele era, tipo, liberado, assim, sabe? Porque esse era o fetiche dele. Então, tipo, tem fetiche. Tinha os caras normal também, que, sei lá, deixa eu te ver pelada, sei lá, dá uma desfilada, rebola aí e tal, dança pra mim. Enfim, senta no negócio aí. É isso.
E como é que é a questão física de cansaço, assim? Dá uma cansada, assim? Porque, porra...
Jovem, né?
É um bom argumento.
É, eu gostava muito de dançar, então, tipo, eu ficava dançando. Nossa, eu tinha um pique que, meu Deus do céu. Hoje em dia eu não tenho nem paciência.
Não, porra. Pô, eu gravo vídeo e às vezes eu ficar mais 2 horas na frente dessa câmera, eu quero morrer.
Sim, mas é isso, dava cansaço, sim, cansava. Mas aí também eu só fazia isso. E treinava, ia pra academia. Então, me focava só nisso. Falei que minha vida virou só isso um tempo.
E qual que dos conteúdos que você fez, assim, que você mais se divertiu fazendo? De virar e falar assim, putz, isso aqui é um... Dentro dessa indústria que eu passei, essa foi a coisa que eu mais pude aproveitar, assim, você acha?
Do que você disse?
De Only, Can Girl, filme adulto.
O OnlyFans é o que eu mais gosto de fazer e... É onde eu me sinto mais liberta e mais dona de mim mesma, hoje em dia, né? Que sou eu que cuido. E o que ele me trouxe, o que tudo isso me trouxe, foi a Band também, que foi um trabalho, que é um conteúdo também. que tem os top 5 e tudo mais, os programas que eu apresento lá, que foi uma das coisas, é uma das coisas mais divertidas que eu gosto de fazer, assim, que eu adoro fazer e adorava fazer já na época. Então, foi uma coisa, assim, que mais me trouxe prazer de fazer. O OnlyFans, junto da Privacy, porque, né, é a mesma pegada, né, então, dá pra dizer que é a mesma coisa, mas, e a Band, são os conteúdos mais divertidos, que eu gostei mais de fazer.
E aí, peraí, tá, e o rolê do, isso que eu adoro isso, essa brisa é a brisa que eu não entendo, que é a brisa do ASMR.
Ah, o ASMR. Ai, o ASMR é uma das coisas que eu mais gosto de fazer também. Agora ele tá paradinho, eu vou voltar com o ASMR, eu tô só me enrolando. Mas eu terminei de organizar meu escritório agora. Tô terminando de organizar meu estúdio, porque eu me mudei tem um pouco mais de um mês, né?
Veio aqui pra perto, seja bem-vindo à Leste.
Exato. Me mudei, então tô no meu apartamento novo. E aí, a mudança é aquelas coisas, né? Você vai colocando tudo no lugar, devagarzinho. Tem um quarto que tá todo bagunçado ainda, cheio de coisa pra guardar, e, enfim. E o ASMR é uma coisa que eu tinha muito amor de fazer, assim. Só que ele também me ocupava tempo. Me ocupava tempo. Porque o que eu gostava de fazer? Eu gostava de fazer maquiagem artística.
Tá.
Então, eu fazia umas maquiagens. Teve um dia que eu me caguei inteira de dourado. Pra fazer uma estátua dourada. E tem um vídeo meu que eu tô toda dourada. Tô com o cabelo com dourado.
Tá com roupa ou sem
esse daí? Eu tô com roupa, obviamente, porque é no YouTube, né?
Ah, então tá bom.
E aí eu tô... Só que eu tô com essa parte aqui só coberta. Tipo, a parte de cima tá sem roupa, né? Eu tô com
colo. Amor, ó, ela tá vestida, tá? Não vai me matar. É do ASMR.
Não, é no
dourado.
YouTube, é no YouTube. Tá. O YouTube é um dos conteúdos, assim, que eu mais gostei de fazer, porque me trouxe pessoas maravilhosas, me trouxe um público muito querido.
Mas qual que é a...
Que eu chamava, que chamo, né? Agora tô parada, mas eu vou voltar a fazer os vídeos.
É o Feitiço
chamo
pra Dormir?
Eles, eu, não. O Feitiço pra Dormir é Eu Tô de Bruxona. Eu chamo eles de pedacinhos do meu coração. Eu falo, oi, pedacinhos do meu coração. Porque é bem, tipo, fofinho.
Qual que é a pira, assim? Pode tudo? Porque eu tô aqui no canal.
Como assim pode tudo?
Porque assim, ó, sons de tuk-tuk e boca.
É, uns sonzinhos aí. Som de boca. E o pessoal gosta, porque relaxa, entendeu? Ele mexe com... vou saber explicar agora? Não vou, mas ele mexe com o sensorial, entendeu? Então, tem pessoas que têm a tal da misofonia, que não consegue escutar alguém mastigando, que não consegue escutar alguém sussurrando no ouvido e tal, tá. Mas tem gente que gosta. Eu sou uma pessoa que eu adoro. Faz tempo agora que eu não escuto ASMR, mas quando eu... Porque às vezes eu tenho que dar uma pausa, porque senão eu acostumo com o som e daí não tem mais graça.
Aham. Uhum.
Mas depois de um tempo volto, então aquele sensorial volta toda. Como, sabe? Eu não sei. Quando eu era pequena, por exemplo, eu ia no médico com a minha mãe. E quando eu ia num consultório assim, e o médico tinha voz bem tranquila, e ele falava bem tranquilamente e tal, e ia me dando um sono, assim. Então isso é ASMR, entendeu? Então eu já tenho essa sensibilidade. Já fiz a ASMR. Safadinho, mas aí fiz no OnlyFans.
Não, mas aí não é nem... Esse daí é porque a pira do ASMR mesmo, assim. Porque acho que é uma coisa... É que pelo menos talvez não conecte tanto comigo.
E tem gente que tem esse sensorial, e o sensorial mexe com outras coisas. Por isso que é legal também ter o ASMR adulto.
Eu tenho agonia, não sei... A Débora tem cara de que morreria ouvindo o ASMR. Porque eu não... Talvez seja ansioso
você
demais.
Você já tentou, Débora, ouvir ASMR? Ah, tá. Não gosta?
No YouTube, assim, pra dormir, talvez seja...
Com fone é legal ouvir. É. Porque daí fica ali... Tem a pessoa que tem aqueles microfones de orelha, né?
Uhum.
Então, você escuta como se fosse a pessoa estivesse na tua orelha mesmo. Pra mim, é gostoso. Mas tem gente que realmente sente agonia, não gosta, dá...
Eu fico acelerado, me dá um... Aquele...
Eu já fico tipo... Eu já faço...
Mas é doido, né? Porque talvez seja, a gente tá vivendo um momento tão hipersensorial, né? de a gente ter rede e imagem e foto e coisa e vídeo e clica. Talvez o ASMR seja um pouco de um resgate a esse... Talvez um mindfulness de uma concentração em uma coisa só, né?
Como tanto que tem canais de ASMR, eu acho que tem inclusive o ASMR, tem um canal de uma menina que eu gosto muito, é a ASMR lá nas alturas. Ela faz reiki, ela faz meditação, então ela fica lá fazendo, passando um incensinho, aí ela faz um ASMR de cura, de não sei o quê. Então você, querendo ou não, é uma meditação também, então... Mas aí é um tipo de meditação diferente, né? Tem outras meditações, por exemplo, tem meditação guiada no YouTube, que daí não é ASMR, uhum. né? É só uma meditação mesmo, alguém falando ali com uma voz calma, tranquila, tananã. Mas aí tem o ASMR, de fato, que daí ela fica aí, passa uma... Parece aqui a garrafinha de água. Aí ela faz assim. Entendeu? E aí por aí vai, ó, barulhinho.
Tem um barulhinho que o Léo gosta aqui, que é o gás vazando. Que fica puto, que fica só fazendo um. Não, não. Ah, não vou conseguir fazer aqui. Fica só fazendo um.
Nossa, eu quero uma água. Que é uma, por gentileza.
Com gás ou sem?
Sem gás.
Tem do seu lado direito.
Ah, na minha cara. Eu falei, eu esqueci da minha água. Obrigada.
E Maru, você tá indo já? Aliás, eu vi aqui, ó. Toda cagada de dourado. Como é que você tirou isso daqui, brother?
Com óleo de coco e algodão.
Nossa senhora. Vocês viram isso aqui? Olha isso aí, velho.
Toda a cagada.
Beleza dourada, velho. Você pode morrer fazendo isso aqui, né? Na sua casa, às vezes.
Se tapa afogar demais, no dourado.
Mas, real, tem... Dependendo da tinta que as pessoas passam...
Não, tem que ser uma tinta...
Tem que ser tinta específica. É. E tem gente que faz mistura, tapa o poro...
Deus o livre,
e dá intoxicação. Não. Teve um caso... Vocês nunca viram as brisas? Teve uma modelo que morreu, assim,
tempo atrás. Meu Deus, ainda bem que eu tô viva.
Eu acho engraçado, porque eu conheço uma galera que faz maquiagem artística.
Morreu, né? Não, meu Deus do céu.
Tipo, foi pintando, obstruiu uma parada que talvez uma quantidade que não podia.
Sim,
e aí não tem
perigoso.
Suor, não tem nada, o suor vai pra dentro.
Mas às vezes a tinta ela era tóxica, né? Não, essa daí não era tóxica, essa era tranquila, era pra pele mesmo.
Ah, tem várias aqui, pô, que legal. Eu gosto disso, assim, acho que é uma sensibilidade. Porque eu acho que tem um... É muito fácil passar pela Maru. É um dos motivos pelos quais a gente chamou aqui. É muito fácil passar pela Maru e falar, tipo, ah, pô, é a menina bonita que faz vídeo pornô. A menina bonita que tem OnlyFans, assim. Mas acho que tem uma sensibilidade que às vezes transparece e é legal de conversar. Acho que é uma parte sua que é muito interessante, assim.
Sim.
Que vai além do que da menina do corpo bonito, que fez conteúdo adulto, que tá na internet, que aparece em podcast. Acho que essa é uma coisa sua que é um pouco a mais do que... normalmente deixam se vender, porque acho que toda atriz, todo mundo que produz conteúdo adulto tem isso em
Sim,
si, sabe?
Até mostra mais isso, porque esse é o foco da pessoa, então, tipo, não é que a pessoa não tenha mais nada pra mostrar, mas que a pessoa não quer mostrar mais nada que isso, porque o foco dela é ali. Então, eu gosto de mostrar esse meu lado mais humano, de conversar, de ter as minhas possibilidades, de falar que eu quero ser mãe. É, e isso é uma coisa muito interessante, porque as pessoas, elas têm uma visão errada sobre mim. Eu fiquei com uma pessoa esses tempos atrás. E aí, eu sou uma pessoa que eu falo muito sobre o que eu sinto. De forma muito aberta, tipo, como a pessoa vai receber isso, ou como a pessoa vai entender. Não é que não me importa, vamos lá. Mas é... Eu sinto necessidade de falar alguma coisa, eu falo. Tipo, se alguma coisa me incomodar, eu falo, olha, não gostei disso, tá? E se alguma coisa, tipo, estiver acontecendo comigo, eu falo, ó, tá acontecendo isso, tá? Então, por exemplo, tô gostando de você. Aí a pessoa olhou pra mim e falou assim, é sério? Eu falei, é. E aí falou assim, nossa, nunca pensei que você fosse o tipo de mina que se apaixona. E aí eu falei, por quê? Por julgamento. E é realmente, as pessoas julgam por achar que, sei lá, devo ser bandidona, nossa, transarina. Eu não me apaixono por ninguém, eu só... Pá, pá, pá. Não. E aí, tipo, é uma coisa que eu tenho tido essa visão conforme o tempo vai passando. Então, conforme eu vou me abrindo mais, indo em mais podcasts, indo em mais... entrevistas e lá, 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 e conversando com o pessoal e passando isso até pro meu público ali diariamente no Instagram. Tô mostrando mais da minha vida, das minhas crenças, da minha espiritualidade também mais no Instagram, aproximando mais o meu público de mim, da Maru, da Thaís, na verdade, sabe? Tipo, da pessoa que eu sou. Porque eu vejo que as pessoas têm esse raso, essa imagem rasa de mim, que eu sou uma pessoa que eu faço conteúdo e é isso. E eu sou uma pessoa fria, que não se envolve, que não se apaixona, que, enfim, até talvez pelo meu passado, né, por as pessoas acharem assim que hoje em dia, tipo, hoje em dia eu não teria um relacionamento aberto jamais. Entendeu? Então, mas as pessoas podem pensar que, ah, não, a Maru, ela tem outro pensamento, ela é, sei lá, piranhona, pá.
É muito louco, é engraçado, né, porque tem, por exemplo, eu conheço pessoas que fazem conteúdo adulto pra internet e são monogâmicas, e elas produzem vídeo juntas.
Sim.
E aí é uma coisa que você pensa, esse pessoal da putaria, você fala... Que putaria? O que é putaria?
Só porque eles mostram, eles são da putaria, né? Tipo...
É louco, né?
Tem... as pessoas associam, né? Mas tá errado. Mas também é uma questão de desconstrução dessa imagem. Então, é o que eu venho fazendo. Eu venho desconstruindo essa imagem de, tipo... Só sou putaria. É putaria, putaria, putaria. Tanto que eu nem... Falo de putaria, a gente acabou de falar isso, então, enfim.
Em questão de relacionamento, como é que é pra você isso, assim? Você acha que pela posição que você tá, você passou e hoje em dia dá pra se relacionar tranquilamente? Ou você ainda vê que tem uma trava do, ah, pô...
Eu acho que pode existir uma trava das outras pessoas, do outro lado. De, ai, o que será que as pessoas ao redor vão falar... Mas aí eu penso muito assim, tipo, se a pessoa vai se preocupar muito com o que os outros falam, já não tá na mesma vibração que eu, entendeu? Então, porque eu não me preocupo com o que os outros falam. E se vai se preocupar com o que os outros vão pensar, com o que os outros vão dizer, e vai ignorar completamente o fato da pessoa que eu sou, de conhecer a pessoa que eu sou. Porra, eu sou uma pessoa da hora, entendeu? Eu sei que eu sou. Então, tipo, eu não vou ficar implorando pra estar numa relação onde a pessoa tá com dúvida de ficar comigo ou não por conta do que os outros vão pensar. Mas eu acredito que tenha isso, entendeu? Eu acredito que tenha esse medo. E também é uma questão de entendimento, né? A pessoa vai conhecendo, vai vendo quem sou eu, como é a minha vida, como é a minha rotina, como eu penso, como eu falo, enfim, meu jeito, meus trejeitos, enfim.
Mas acho que você, pelo seu perfil, pensando assim, muito provavelmente você se relacionaria com pessoas que se relacionariam com você. Não, não, não imaginaria você namorando... Na minha cabeça, tá? Posso estar sendo completamente leviano aqui.
Imagina
você namorando um coxinha da XP.
Nossa, não. Não.
Acho que jamais.
Não é nem meu estilo.
Conseguia pensar mais alguém da arte, artista, alguém da música, alguém da tatuagem, alguém da comunicação.
Sim, alguém que tem a mente, ó, expandida, entendeu? Porque pra mim é isso. A pessoa tem que ter a mente expandida pra estar na mesma vibração que eu. Pra poder ter as mesmas... os mesmos objetivos, a mesma ideia, né? Não a mesma ideia, mas... Enfim, você entendeu, né? Mesma linha de pensamento ali. Não adianta querer namorar uma pessoa muito... conservadora, entendeu? Não faz nem sentido, não. Não é nem o meu perfil.
É um desgaste, né? Vai desgastar uma coisa que não...
Não!
E... Você tá indo aí pro seu... quinto perfil apagado do Instagram.
Ai, sim.
Queria entender, a gente tem muito problema com o Instagram e rede social também. E olha que eu nem posto minhas fotos de biquíni. Ao mesmo tempo, as redes sociais, elas têm essa coisa. E é provado, tem artigos, tem matérias que mostram que... Garotas que postam foto de biquíni têm muito mais engajamento do que pessoas que postam foto de roupa. Conteúdo de dancinha sensual tem mais, muito mais engajamento do que... Posso postar aqui eu resumindo o Kant vai ter 10 mil visualizações, mas se eu postar eu e a Maru, com a Maru fazendo uma dança bonita, provavelmente vai ter mais visualização.
Eu mostrando a bunda, só eu virando assim, mostrando a bunda.
É, já é sucesso.
Milhões de visualizações.
E ao mesmo tempo, existe esse pudor do... aqui, esse mamilo aqui foi um pouco a mais. Como é que você vê essa hipocrisia das próprias redes sociais com esse tipo de conteúdo?
Nossa, eu acho uma merda. Uma grande merda, porque os meus perfis, inclusive o último que eu perdi, que tava com 170 mil, sei lá, seguidores, e ele não tinha nada.
Nem quando link, nem nada?
Ele tinha o Linktree, no perfil. Mas foto, essas coisas, tipo, era absolutamente tranquilo. Tranquilíssimo. Tanto que hoje, às vezes, quando eu posto uma foto mais pá, o Instagram já me notifica. E aí eu falo, porra, vou apagar. Aí eu apago. Eu apago pra não ter problema. Mas o que eu descobri há pouco tempo atrás, que eu não sabia, é que tem gente que, assim como paga pra comprar seguidor, tem gente que paga pra derrubar perfil.
Nossa.
Tu acredita?
Mas por que derrubar o teu perfil?
Aí, eu não sei te dizer. Se é mal resolvido, se é inveja, se é doença, se é... sei lá, não sei o que é. Mas, porque assim, quando eu fui tentar recuperar a minha outra conta, foi exatamente... muita denúncia. E aí, eu acho que é esse bot de denúncia que faz cair a conta, sabe? E aí, é isso. Não tem... não sei o que fazer. E o Instagram, o suporte é uma grande...
Ah, uma merda.
Né?
É uma merda. Então... eu posso falar... A gente falava muito de sexo antigamente, né? Muita dica de sexo no canal. E a gente fazia coisas pra rede social e... por um tempo rolava tranquilo, conteúdo, a nossa linha editorial. E a gente sempre foi um perfil mais educativo do que de pornografia, né?
Sim.
Teve uma viradinha de chave que todos os nossos conteúdos começaram a cair. Ao mesmo tempo, existe um outro influenciador famoso, ex-BBB, que fala de sexualidade. Cara, usando o termo de piroca, usando vibrador, usando tudo. Só que era um verificado. Provavelmente famoso. Era amiguinho famoso, amigo de alguém da agência, amiguinho de alguém de dentro do Facebook.
Uhum.
Postava os mais absurdos conteúdos. Falei assim, caraca, por que esse maluco tá... O cara tava literalmente com um vibrador na mão, um consolo na mão,
dando na cara. Não, se eu postar um consolo no meu perfil, cai na hora.
É, não, o nosso eu lembro que caiu uma vez por a gente tá fazendo um vídeo que era falando sobre... fatos sobre o pênis. E a gente não usava o termo pênis, não usava o termo pinto e caíram com o vídeo.
Ai, gente, sério.
E era muito... e o cara, no mesmo dia, postou um bagulho com um consolo e é um pouco de dois pesos, duas medidas. As plataformas, elas têm essa... é uma hipocrisia muito grande, né?
É.
Quem é amigo do rei, né?
É uma hipocrisia muito grande. Eu não vou lembrar agora do perfil da menina, mas tem uma gringa que ela tem perfil no OnlyFans e ela posta fotos extremamente sensuais, assim, tipo, camiseta branca molhada e o mamilo aparecendo. E ela tem, sei lá, milhões de seguidores. E tem perfis também de umas mulheres, assim, tipo, que posta, tipo, cara, a bundona balançando e tal, calcinha, assim.
Uma Anitta da vida. Teve um clipe da Anitta?
Não, mas eu tô indo mais... eu tô indo mais
ainda, né?
Não, tô indo nas famosas gringas que postam lá os negócios, tipo, pá, pesado. Porque a Anitta, ela é artista, né? Então, tipo... por mais que... mas querendo ou não... tem um exemplo mais próximo. A Luísa Sonza. Luísa Sonza postou esses dias uma foto. Você rola, assim, o carrossel. E tem uma foto que tá aparecendo o peito dela. Tá aparecendo... tu viu essa foto? Vou mostrar. Ah, meu celular tá com meu irmão.
Tá aqui.
Tem uma foto que tá aparecendo o peito dela. E aí... maravilhosa. Amo a Luísa Sonza. Eu amo ela. Ela é maravilhosa, perfeita, incrível, artista, foda pra caralho. Mas minha crítica é ao Instagram. Porque aí vou eu lá e posto uma foto de calcinha e sutiã e a minha foto cai. Porque eu tô de lingerie. Mas é uma foto super artística, com efeito, todo bonitinha e tal, sabe? Então é...
essa aqui é de branco ou não?
Não. Não, essa
achei só com o Chico Moedas.
Não, tá mais pra baixo aqui.
Chico Moedas é... Essa é uma carreira promissora. Esse sabe se envolver com as pessoas. Né? Queria ter esse tato de me relacionar com o Chico Moedas. Mas ando com o Léo, com a Débora.
Cadê a foto desse
Hoje tô safado? Feliz com a amizade com a Maru, né? Quem sabe eu venço na vida agora.
Ai, gente, cadê a foto agora que eu quero mostrar? É um carrossel. Ela tem muita foto, né?
Tem, posta a foto. Meu Deus do céu.
Meu Deus do céu. Vamos ver se eu acho. É, a bicha é pouco bonita também, né? Aqui, eu acho que tá... Aqui, achei. Esse aqui.
Não vai mostrar no vídeo isso daí, Maru.
Não, não, vou mostrar pra... Cadê?
Que não quer derrubar
o canal. Ah, eu acho
mesmo.
Que ela... Pera,
será
eu
que caiu?
Que ela apagou, hein? Ai, essa sonsa, essa safada. Mas, ó, se eu postar isso daqui no meu Instagram, não. Já era.
Não.
Se eu postar no meu Instagram isso daí, ó, eu faço uma aposta. Mentira, nossa, não faço, porque eu não quero perder meu Instagram de volta.
Não, mano.
Mas se eu postar assim, já era.
Mas, é...
Mas aí é por quê? Porque ela, entendeu? Ela é a Luísa Sonza. Então, tipo, o Instagram, ele tem uma disparidade, assim, de do que pode, o que não pode, é muito seletivo. É muito seletivo.
E não é nem...
E a minha crítica é ao Instagram, viu, Instagram? Ó, Instagram.
É, e não é o que pode ou não pode, né? É quem pode...
Quem pode e quem não pode.
E quem não pode, né?
Exatamente.
Porque é um... E é difícil, né? Porque você não é a primeira que eu vejo disso, sim. Conheço meninas que fazem conteúdo.
São 5 contas já, pensa.
Conheço influenciadores que já derrubaram conta, gente que já ganhou conteúdo por isso.
É, mas pode ser muito isso também, denúncia, entendeu? O pessoal denuncia, o pessoal tem raiva, sei lá, do pessoal que faz conteúdo, não sei, gente. Sério, eu só queria entender qual que é o objetivo da pessoa ir lá e denunciar. Você não gosta do Instagram, você não segue, bloqueia a pessoa, não é verdade?
É difícil, né? O que me pega mais é a plataforma, entendeu?
Sim.
Se eu soubesse, tipo, ó, a regra é essa.
Não, e
ou pelo menos
um
tivesse
detalhe.
Assim, ah, se você tivesse mais de 1 milhão de inscritos, a gente gostaria mais de você. Se tivesse isso escrito em algum lugar, eu ia falar, pô, então meu erro é não ter 1 milhão.
Exato. Entendeu? Não, mas ó, esses dias eu verifiquei o meu Instagram, eu verifiquei pagando pra poder ter algum...
Paz.
Pra ter um pouco de paz, porque eu tenho muito fake no meu nome. Muito fake com a minha imagem.
Ah, imagina.
E vendendo conteúdo, e não sei o quê. E aí esses dias um seguidor meu me marcou, falou assim, ó, Maru, olha isso daqui. E aí me marcou num fake. Falei, gente, é muita cara de pau. A pessoa... a pessoa copiou até minha bio, assim, sabe? Aí eu falei, não é possível, não, um negócio desse. Denunciei a conta várias vezes. Por fake, né? Por estar imitando outra pessoa. Aí o Instagram me notificou, falando assim... Verificamos a conta e ela não fere as diretrizes. Eu falei, não é?
Não é?
Bacana.
E não tem... Pede pra um humano te ajudar dentro do...
Gente, não tem. É tipo, ridículo.
É bizarro. Não. A gente perdeu um perfil de 500 mil seguidores no Facebook ano passado por hack.
Meu Deus.
Devolveram pra gente com 7 seguidores. Depois de um mês. Tudo bem que meu ex-sócio fez um trabalho daquele jeito pra correr atrás disso, mas... Devolveram pra gente com 7 seguidores.
Eu perdi um perfil no Instagram com 580 mil.
Não, é pra você...
Mas esse eu perdido mesmo.
É, não. O meu perdeu. Voltou com 7 e aí que nem voltar
perdeu,
com...
Perdeu. Porque voltou sem nada, né? Voltou.
É, tudo bem. Bom, graças a Deus era no Facebook que descanse em paz, mas...
mesmo assim, né?
Mas é trabalho, era monetizado, era divulgação. Tem umas coisas que são tristes, assim. E a gente acaba sendo refém das plataformas, né?
É.
E eu queria saber o que é da Maru que ninguém nunca pergunta pra Maru. Qual que é o assunto que a Maru gosta de falar? Qual que é o assunto que a Maru gostaria de falar que nunca entra?
Puxa, eu acho que hoje em dia é sobre a minha espiritualidade, né? Eu falo muito sobre espiritualidade. Eu converso com meu irmão hoje em dia, porque eu e meu irmão, a gente tem uma conexão muito forte. E a nossa família sempre teve uma conexão muito forte com a espiritualidade. Minha avó, que Deus a tenha, ela era cartomante, era bruxona também, ciganona. E aí, a gente herdou isso E, como eu falei, eu tenho trazido isso pra minha vida cada vez mais. Então, eu sou uma pessoa que eu faço rituais na minha casa. Eu tenho um altar na minha casa de bruxaria. Tem, na verdade, na minha casa, em cada canto tem um altar. Então, a minha casa é bem espiritualizada. Eu acho que uma das coisas que as pessoas nunca me perguntam e que eu gosto de falar é sobre espiritualidade.
E como é que você rege na sua vida através da sua espiritualidade?
Como eu falei um pouco mais cedo, eu sou uma espiritualista universalista. Então, eu vou me conectando com as energias das coisas que vão se conectando comigo, né? Da espiritualidade, assim. Vou dar Umbanda. Não faço parte da Umbanda, mas já fui algumas vezes e gosto muito. Tenho uma conexão com as entidades de sonho, de... Eu sonho muito. Então, já fui algumas vezes em terreiro. Tô me encontrando, assim, né? Mas eu me encontro muito sozinha. Eu sempre busquei a espiritualidade em vários lugares. Mas eu nunca me encontrei. Então, eu me encontrei muito na bruxaria e no caminho sozinha, assim. Então, eu faço meus rituais, eu faço minha meditação em casa, minha limpeza. Hoje mesmo, antes de vir, eu tomei um banho de ervas.
Tomou alguma coisa de incenso?
Eu passei incenso, na verdade eu...
Tá sentindo aqui o...
Eu fiz uma defumação na casa, no meu altar e tudo mais. Aí eu fiz um amuleto também.
Você que fez?
Eu que fiz, ó.
Pode crer. O que é isso daí no meio?
Isso daqui é uma raiz, se chama Garra do Diabo.
Tá.
Tá. não é do diabo, tá, gente? Se chama Garra do Diabo, ela é pra afastar a negatividade.
Que legal.
Proteção e tudo mais.
Eu vi as pedras nos anéis também.
Tem os meus cristais, minha ametista, minha labradorita, árvore da vida também, proteção. Então, eu ando sempre com os meus amuletos, sempre protegida. Faço umas runas de proteção também quando eu saio, dependendo do lugar.
E é runa do quê? Você sabe?
Runa... É Futar, que é o nome. É runa nórdica.
Ah, nórdica?
É. Que legal. Runa nórdica. E aí, cada uma tem o significado. Essa é a Gebo e essa é a Urus.
Eu tenho uma... Eu nunca sei qual lado da orelha é. Acho que é essa. Tem uma tatuagem aqui atrás da minha orelha?
Não. Tem só... Isso,
tem
boa.
Esse daqui, do Escudo essa... do Diabo.
Como que é o nome?
É o... Escudo do Diabo, chama? Escudo da Morte. É o...
Essa eu não tô lembrada, não conheço.
Era o símbolo que eles pintavam nos escudos.
Ah,
nos
tá.
Nos navios pra entrar em embarcação. Tem um amigo meu muito legal, o Dugan. Você ia morrer nesse cara. É melhor você nem conhecer ele. Que ele é um tatuador. Ele é um tatuador de runa nórdica.
Ah, quero conhecê-lo.
Ele é um estudioso de runa nórdica, né? Então tenho essa tatuagem daqui. Que é uma runa que ele tatuou. Essa aqui foi Handpoke.
Que linda.
E ele estudou, ele mostrou pra gente, tem um significado. Essa daqui também... Caralho, não tô cansado de estar... Essa daqui também foi ele.
Nossa, muito bonita.
E ele faz tudo com runas nórdicas mesmo, assim. Não é que inventa um desenho. Então, ele busca essas runas.
Ele estuda mesmo.
Muito legal, é uma brisa. Ele tem a brisa...
Eu ainda tenho vontade de estudar mais as runas. Eu pego, assim, eu tenho algumas de proteção que eu já conheço. E aí, eu uso pra proteção mesmo.
Então você dá uma passada por tudo, assim, de tarô, cigano, pedra, runa nórdica.
Eu vou indo aonde a espiritualidade vai me levando. Então, e é muito bom, assim, eu gosto muito, porque eu me sinto rica, me sinto cheia, me sinto completa.
É legal, né, às vezes você tem o Léo é muito assim, né, o Léo tem as brisas dele de espiritualidade. Que é da hora de ver, assim, e tem um significado maior, né?
Sim, exato, tem. Quem se conecta com a espiritualidade tá ligado o quanto é forte, né? O quanto é forte, o quanto é significativo. O quanto a espiritualidade te dá sinais ao longo dos dias e... Enfim, eu sou muito ligada, assim, à minha espiritualidade. Eu procuro, claro, manter o equilíbrio entre o terreno e o espiritual e o material... Mas hoje eu mantenho tudo muito... Procuro manter tudo muito equilibrado, porque pra mim tudo anda junto. Eu não posso me desviar, sabe? Desse caminho da espiritualidade.
Eu acho legal como a gente busca... Isso também é muito um sinônimo dos tempos que a gente vive, né? A gente busca um... A gente tá tão conectado, tão corrido, tão quebrado, tão amassado, que acho que cada um vai encontrando um significado, né? Um propósito em coisas diferentes, né? Então, eu tenho você na sua espiritualidade, tem o Léo na Umbanda, eu tenho amigos que são cristãos e, puta, vão no culto e piram no culto. Sim. Mas eu também tenho amigos que são conectados através do esporte, eu tenho amigos que são conectados através da meditação, eu tenho amigos que são conectados... Então, é muito louco quando a gente tem... precisa desse...
É, eu acho que o espiritual, ele tá muito ligado ao material também. Então, a gente tem esse equilíbrio. Inclusive, eu tenho até uma saudação aqui, ó, Laroyer. Porque eu tenho muita conexão.
Puta, precisa trocar uma ideia com o filho da puta. Se eu trocar uma ideia com o Japão Negro ali, você vai ficar um ano falando com
ele. Vamos conversar.
Troca zap ali, que ali é fonte boa.
Vamos trocar
ali,
o axé.
Fiz uma limpeza aqui em casa e, bicho, o menino é bom ali, ó.
Então.
Aliás, precisa limpar de novo aqui, que o bagulho moeu.
É, ó, aqui é a magia dos nós, ó. Fiz um nozinho aqui.
Puta, isso aí. Essa conversa ali de zap vai longe.
Da hora.
E aí, Maruzinha, pra gente terminar aqui, quero... Eu sempre pego umas listinhas com a galera.
Tá.
E eu quero pegar uma listinha sua aqui, ó. Top 5 animes com a Maru.
Ai, ai, ai. Ai, primeiro lugar, One Piece.
One Piece, acima de todos?
Acima de todos. One Piece, nossa, One Piece é incrível. Inclusive, eu quero assistir o live action que saiu agora dia 30, né? Eu não assisti ainda. Tô esperando. Eu queria ter assistido com meu irmão, mas o marido dele quer assistir com ele. E aí ele falou assim, não, você vai assistir comigo. O Cauã falou. É, aí eu falei assim, não, então eu vou respeitar e não vou assistir. Porque ele tá ali em casa, né? Eu falei, então eu não vou assistir esses dias. Vou esperar ele ir embora, aí eu assisto. vou assistir sozinha.
Segundo lugar?
Segundo lugar, Naruto.
Que tristeza.
Eu gosto muito de Naruto.
Mulher bonita dessa no mau caminho. Mal orientada, é uma pena.
Ó, em terceiro lugar, eu gosto... Deixa eu pensar, pera. Full Metal Alchemist.
Bom.
Gosto muito,
tudo
muito,
tudo a ver
muito
com sua brisa espiritual.
Sim, ele é muito forte. Eu gosto muito desse anime.
Eu acho um excelente anime pra quem não gosta de anime.
É verdade, ele tem uma pegada bem... E ele é rápido.
Aí não tem tanta lutinha, ele não é sobre lutinha, tem outras coisas ali.
É, exatamente. Inclusive, vou assistir com você, você vai gostar.
É muito legal mesmo, assim.
É real.
É uma coisa espiritual. Eu amo o rolê das trocas equivalentes, assim.
É, eu não amo meu marido querendo me levar pro
ninho. O meu cunhado, ele é todo...
Naruteiro também?
Naruto, ele gosta? Ele é do One Piece.
Ixi, é isso.
Naruto, eu não sei se ele gosta. Nunca perguntei pro Cauã se ele gosta de...
Você gosta de suspense?
Eu gosto de dorama.
Ele gosta de dorama. Meu irmão é dorameiro.
Pô, tem um que você ia gostar de ver. Não sei se o anime é bom. É que eu li um manga. Chama Bakuman. É pique dorama. É bonitinho.
Ai,
que é dos mangazeiros. É top esse.
Ai, eu não...
Isso é top.
Não
é
conheço
gostoso.
Esse. Aí, deixa eu ver.
Quarto lugar...
Nossa, tava com um na cabeça agora e me fugiu. Meu Deus do céu. Calma. Hunter versus Hunter.
Hunter versus Hunter.
Ah, não.
Não.
Tokyo Ghoul. Quarto lugar, Tokyo Ghoul.
É mesmo?
Eu gosto muito de Tokyo Ghoul.
Cara, não... Já me falaram pra ver. Não cliquei ainda.
Eu acho que... Em quinto lugar... Tô entre Hunter versus Hunter e Death Note. Eu gosto muito de Death Note.
É que o do meio pro fim, né?
É muito bom.
O do meio pro fim do Black Dead Note? Você gosta?
Não. Do meio pro fim não é bom, não.
É,
quer dizer, não é que não é bom, é que.
É que o começo é muito bom,
É que se perde depois que o L.
Vai pro saco.
É.
Mas o Hunter vs Hunter não acabou também, então tem esse.
É, então, tipo, eu vou colocar o Hunter vs Hunter à frente. Porque tá. O Hunter vs Hunter é muito bom.
Pô, também é outro que falam pra ver que é.
É muito bom. Muito bom. É emocionante.
Boa lista.
É, da hora. Mas... Aí tem outros, né? Shingeki, nunca sei falar o nome. O Attack on Titan. Demon Slayer, que é muito bom
Demon
também.
Demon Slayer é pica demais.
É. Demon Slayer é o... Ai, que eu esqueço o nome.
Sabe
dos
que
animes?
Eu sou... gosto muito? O My Hero Academia.
Não assisti ainda. Todo mundo me fala desse anime, eu não assisti ainda.
Eu gosto dele porque ele é um shonen rápido. Então, ele tem pouquinhos episódios por temporada, que é uma tendência nova, né? Animes com menos episódios.
Uhum.
E pouquíssimo filler.
Ah, tô acostumada com One Piece.
Então, pô, comparado com One Piece e Naruto, é um passeio no parque assistir Hunter, o My Hero Academia. Porque é pouquinho episódio, o arco vai embora, acontece uma pá de coisa. Então, sei lá, tipo, na terceira, quarta temporada já aconteceu coisa que em Naruto, em três, não aconteceu nada, assim. Então, esses animes modernos estão mais legais de ver, né? Eu gosto muito. E eu tô pra começar o Chainsaw Man. Tá todo mundo pirando e só falando disso. Então, tá no meu...
Tá na listinha.
Tá na listinha ali do coisinho, assim.
Sim.
Mas eu gosto de uns... Não sei se você tem essa pira também. Eu gosto de uns anime, uns mangás mais adultos, às vezes, assim.
Então, depende da minha vibe.
Tu viu Monster já?
Não.
Puta, tá na Netflix.
Vou assistir.
Nossa! Sabe qual que é a brisa do Monster?
Eu vi o Parasite.
Que é legal
que
também.
Que é muito bom.
O Monster, assim, é um... Puta, japonês, você ia gostar muito dessa história, acho. É um médico jovem de carreira, que ele é o médico-chefe de um hospital. E aí, uma noite, chega um político corrupto e uma criança. E os dois têm um estado terminal e ele só pode escolher salvar um.
Caralho.
E aí ele salva a criança... E a criança se salva, só que acaba que a criança acaba virando um serial killer.
Eita!
E aí ele se sente culpado por ter salvado a criança e ele vai atrás de pegar a criança e ele vai descobrir como que a criança virou serial killer, o que tem que ter por trás e tal.
Eu já ouvi falar nesse
livro. E envolve a Alemanha Oriental, a Alemanha Ocidental, a queda do Muro de Berlim.
Que da hora.
Nossa, esse é...
Tem na Netflix, vou assistir.
Esse é o...
Ele é o quê? Ele é... Quantos episódios?
É tipo Death Note, tem fim. Já tá acabado, começo entendi. Meio... Pô, eu amo anime assim.
Tem
que já
um
tá
que eu gosto muito, que é o Hellsing.
Tá, é o do
muito
Drácula,
foda.
Né?
É, esse mesmo. Nossa, será que é legal esse também? Anime é foderástico.
É o Alucard, né? Que é a roupinha
Alucard.
Vermelha.
Muito foda. Eu queria tatuar o Alucard, mas ele é...
É da hora com as pistolonas, né? Maruzinha. Prazer enorme ter você
prazer.
Aqui.
Prazer.
Legal demais.
Obrigada.
Ter. Chama-nos você mais vezes pra falar de outros assuntos aqui, prometo pra
me
você.
Chame,
quero ter
bem.
Você aqui com a gente. Ainda mais que agora é quase vizinha nossa.
Pois é, tô pertinho.
E pra quem quiser conhecer mais o seu trabalho, saber mais sobre você, onde podem te acompanhar enquanto o Instagram te mantém de pé ali?
Meu Deus do céu, o Instagram não me derruba, por favor, apesar de eu ter mandado vocês pra puta que pariu. Maru de Verdade. Vai passar por algumas mudanças, mas ainda não passou. O meu Instagram tá passando por algumas mudanças, inclusive em relação ao meu nome.
Olha.
Tá vindo umas mudanças em relação ao meu nome. Meu nome... Será que eu conto? Não.
Não, segredo.
Então tá, então.
Vai chamar Carla.
Carla. Não, eu não vou contar, mas assim, vai passar por umas mudanças. Quem já estiver mais atento já tá percebendo. Porque já tá passando por algumas mudanças. Mas, beleza. Mas, por enquanto, é Maru de Verdade no Instagram. E lá pelo Instagram já dá pra me acompanhar nas outras redes sociais. No TikTok é Eu Amaru.
Boa.
E aí, no Twitter tá Maru K. Maru K. Só Q. K não, aliás. Maru K. XXI.
Boa.
Aí tá um pouquinho diferente, mas aí é... Enfim. Vocês vão pegar.
Maru, você é da hora. Prazer demais estar com você aqui.
Prazer. Desculpa.
Boa sorte nas carreiras. Tudo que você segue por aí. E muito obrigado você que ficou aqui com a gente até agora. Um grande beijo, é nóis. Valeu.